Décimo diálogo. Maquiavel, nos altos estudos que teve de fazer para a elaboração de sua memorável obra sobre as causas da grandeza e da decadência dos romanos, não é possível que não tenha observado o papel que desempenhava o Senado junto aos imperadores a partir do reinado de Augusto. Montesquieu, se me permite, eis aí um ponto que as pesquisas históricas não me parecem ter esclarecido bem. O que existe de certo é que até os últimos tempos da República, o Senado romano tinha sido uma instituição autónoma, investida de imensos privilégios, tendo poderes próprios. Foi esse o segredo de seu poder, da profundidade de suas tradições políticas e da grandeza que ele imprimiu à República. A partir de Augusto, o Senado não passa de um instrumento na mão dos imperadores, mas não se vê bem como eles chegaram a despojá-lo de sua potência. Maquiavel. Não foi propriamente para elucidar essa passagem da história que lhe pedi para voltar a esse período do Império. No momento, tal questão não me preocupa, tudo o que gostaria de dizer-lhe é que o Senado que imagino devia desempenhar, ao lado do príncipe, um papel político análogo àquele do Senado romano nos tempos que se seguiram à queda da República. Montesquieu. Bom, mas naquela época a lei não era mais votada nos comícios populares, ela se fazia na base de consultas ao Senado. É isso que propõe. Maquiavel. Não, isso seria contrário aos princípios modernos do direito constitucional. Montesquieu. Será necessário agradecer-lhe muitíssimo por tamanhos escrúpulos. Maquiavel. Nem preciso disso para decretar o que me parecer necessário. Como sabe, nenhuma disposição legislativa pode emanar senão de minha iniciativa e até fiz decretos que têm força de lei. Montesquieu. É verdade, você havia-se esquecido disso, que não é de pouca monta, mas então não vejo para quais finalidades reserva o Senado. Maquiavel. Situado nas mais altas esferas constitucionais, sua intervenção direta só pode aparecer em circunstâncias solenes. Por exemplo, caso fosse necessário tocar no pacto fundamental ou caso a soberania estivesse em perigo. Montesquieu. Sua linguagem continua muito dissimulada. Você gosta de preparar seus efeitos. Maquiavel. A ideia fixa de seus modernos constituintes foi, até hoje, desejar prever tudo, regular tudo nas cartas que outorgam aos povos. Eu não incidiria no mesmo erro, preferiria não me fechar em um círculo insuperável. Só fixaria o que é impossível deixar incerto. Deixaria uma ampla margem de mudança para que haja, nas grandes crises, outras vias de escape além do expediente desastroso das revoluções. Montesquieu. Fala sabiamente. Maquiavel. No que concerne ao Senado, escreveria em minha Constituição, que o Senado regulamente, por meio de uma consulta, tudo o que não foi previsto pela Constituição e que seja necessário a seu funcionamento. Que ele fixe o sentido dos artigos da Constituição que dariam lugar a diferentes interpretações. Que ele mantenha ou anule todos os atos que sejam decretados como inconstitucionais pelo governo ou denunciados por petições dos cidadãos. Que ele possa definir as bases de projetos de lei de grande interesse nacional. Que ele possa propor modificações à Constituição e que ele será, nesse caráter, estatuído por uma consulta ao Senado. Montesquieu. Tudo isso é realmente muito bonito, eis um verdadeiro Senado romano. Tenho apenas algumas observações à sua Constituição. Ela será redigida em termos bem vagos e ambíguos porque considera antecipadamente que os artigos que ela encerra poderão ser suscetíveis de diferentes interpretações. Maquiavel. Não, mas é melhor prever tudo. Montesquieu. Pelo contrário, pensava que, nesse assunto, seu princípio fosse evitar tudo prever e tudo regulamentar. Maquiavel. O ilustre presidente não frequentou inutilmente o palácio de Temis e, tampouco, vestiu em vão a toga e o barrete. Minhas palavras não tiveram outro alcance além deste. É necessário prever o que é essencial. Montesquieu. Eu lhe peço, diga-me, seu Senado, intérprete e guardião do pacto fundamental, afinal tem um poder próprio. Maquiavel. De jeito nenhum. Montesquieu. Tudo o que fizer o Senado, será então você a fazer. Maquiavel. Não digo o contrário. Montesquieu. O que ele interpretar, será você a fazê-lo, o que ele modificar será você a modificá-lo, o que ele anular, será você a anulá-lo. Maquiavel. Não pretendo me defender. Montesquieu. Significa que você se reserva o direito de desfazer o que já fez, tomar de volta o que deu, mudar sua constituição para o bem e para o mal, ou até fazê-la desaparecer completamente, caso o considere necessário. Não julgo antecipadamente nenhuma de suas intenções nem os motivos que poderiam fazê-lo agir em determinadas circunstâncias. Só lhe pergunto onde se encontraria uma garantia mínima para os cidadãos no meio de tamanha arbitrariedade, e, sobretudo, como eles poderiam dispor-se a suportar isso. Maquiavel. Percebo que sua sensibilidade filosófica está voltando. Fique tranquilo, eu não introduziria nenhuma mudança em minha Constituição sem submeter tais modificações à aceitação do povo pela via do sufrágio universal. Montesquieu. Mas seria sempre você o juiz da questão de saber se a modificação que você projeta carrega o caráter fundamental que faz necessário submetê-la à sanção do povo. Contudo, quero admitir que não faria por decreto ou por mera consulta ao Senado aquilo que exige plebiscito. Você poria suas emendas constitucionais em discussão. Você permitiria que fossem discutidas em assembleias populares. Maquiavel. Certamente não. Se algum dia os artigos constitucionais fossem debatidos em assembleias populares, nada poderia impedir o povo, graças a seu direito de evocação, de questionar tudo, e no dia seguinte a revolução ganharia as ruas. Montesquieu. Ao menos tem alguma lógica, assim, as emendas constitucionais são apresentadas em bloco, aceitas em bloco. Maquiavel. Não vejo outro caminho. Montesquieu. Bem, creio que podemos passar à organização do Conselho de Estado. Maquiavel. Você realmente dirige a conversa com a precisão consumada de um presidente de corte soberana. Esqueci de dizer-lhe que concedi um salário ao Senado e também ao Corpo Legislativo. Montesquieu. Registrado. Maquiavel. Aliás, não preciso acrescentar que me reservaria igualmente a nomeação dos presidentes e dos vice-presidentes dessa alta Assembleia. No que concerne ao Conselho de Estado, serei mais breve. Suas instituições modernas são instrumentos de centralização tão poderosos que é quase impossível servir-se delas sem exercer a autoridade soberana. Segundo seus princípios, o que é de fato o Conselho de Estado? É um simulacro de corpo político destinado a fazer passar pelas mãos do príncipe um poder considerável, o poder regulamentar, que é uma espécie de poder discricionário, que pode servir, caso queiramos, para fazer verdadeiras leis. Ademais, o Conselho de Estado entre vocês encontra-se investido, disseram-me, de uma atribuição especial talvez mais exorbitante ainda. Em matérias litigiosas, garantiram-me, ele pode reivindicar por direito de evocação, recuperar sua própria autoridade, perante os tribunais ordinários, o conhecimento de todos os litígios que lhe pareçam ter caráter administrativo. Assim, e para caracterizar em uma palavra o que ele tem de extraordinário nessa última atribuição, os tribunais devem recusar-se a julgar quando eles se encontram em presença de um ato de autoridade administrativa. E a autoridade administrativa pode, no mesmo caso, desautorizar os tribunais para submeter-se à decisão do Conselho de Estado. De novo, afinal, o que é o Conselho de Estado? Ele tem um poder próprio. Ele é independente do soberano. Absolutamente. Não passa de um comitê de redação. Quando o Conselho de Estado dita um regulamento, é o soberano quem o faz. Quando ele dita um julgamento, é o soberano quem o faz ou, conforme dizem hoje, é a administração, juíza e parte em sua própria causa. Conhece algo mais forte do que isso e acredita que ele tenha muito a fazer para fundir o poder absoluto nos Estados onde já encontramos semelhantes instituições bem organizadas? Montesquieu. Admito que sua crítica é bem precisa. Porém, como o Conselho de Estado é uma instituição excelente em si, nada mais fácil que lhe conceder a necessária independência isolando-o, em certa medida, do poder. Certamente, não é isso que pretende fazer. Maquiavel. De fato, manterei a unidade onde a encontrar, hei de introduzi-la onde não existir, estreitando assim os vínculos de uma solidariedade que considero indispensável. Não nos desviemos pelo caminho, pois aqui está a minha Constituição concluída. Montesquieu. Já. Maquiavel. Um pequeno número de combinações sabiamente ordenadas basta para mudar completamente a marcha dos poderes. Esta parte de meu programa está pronta. Montesquieu. Pensava que você ainda me falaria do Tribunal de Cassação. Maquiavel. O que tenho a dizer-lhe sobre isso é de encontrar um momento melhor. Montesquieu. Convenhamos que, se for preciso avaliar a soma de poderes que tem nas mãos, você deve começar a ficar contente. Recapitulemos. Você faz a lei. Primeiro sob a forma de proposição ao corpo legislativo, segundo, como decretos, terceiro, como consultas ao Senado, quarto, como regulamentos gerais, quinto, como decretos ao Conselho de Estado, sexto, sob a forma de regulamentos ministeriais, sétimo, sob a forma de golpe de Estado. Maquiavel. Parece não suspeitar que aquilo que me falta fazer é justamente o mais difícil. Montesquieu. De fato, não duvidava disso. Maquiavel. Então, você não viu que minha Constituição era muda quanto a uma quantidade de direitos adquiridos que seriam incompatíveis com a nova ordem das coisas que acabo de estabelecer. Por exemplo, funciona assim para a liberdade de imprensa, o direito de associação, a independência da magistratura, o direito ao sufrágio, a eleição de seus funcionários municipais pelas próprias comunas, para a instituição de guardas cívicas e muitas outras coisas que ainda precisam desaparecer ou ser profundamente modificadas. Montesquieu. Mas você não tinha reconhecido implicitamente todos esses direitos, ao reconhecer solenemente os princípios dos quais eles não passam de aplicação. Maquiavel. Já lhe disse, não reconheci nenhum princípio nem direito particular. Ademais, As medidas que vou adotar são exceções à regra. Montesquieu. Exceções que a confirmam, é justo. Maquiavel. Mas, para isso, devo escolher bem meu momento, pois um erro de oportunidade pode pôr tudo a perder. Escrevi, no Tratado Príncipe, uma máxima que deve servir de regra de conduta nesses casos. É preciso que o usurpador de um Estado pratique de uma vez só todos os rigores que sua segurança exigir, porque, mais tarde, ele não poderá variar com seus súditos nem para o bem nem para o mal. Se for para o mal que tiver de agir, não há mais tempo, desde o momento em que a fortuna lhe seja adversa. Se for para o bem, seus súditos não lhe agradecerão uma mudança que julgarão ser forçada. No dia seguinte à promulgação de minha Constituição, editarei uma série de decretos com força de lei, que irão suprimir com um único golpe as liberdades e os direitos cujo exercício seria perigoso. Montesquieu. O momento foi bem escolhido. O país ainda se encontra sob o terror de seu golpe de Estado. Para sua Constituição, nada lhe foi recusado, dado que pode dominar tudo. Quanto a seus decretos, não temos nada a permitir, pois você não pede nada e usurpa tudo. Maquiavel. Tem a língua afiada. Montesquieu. Porém um pouco menos afiada do que suas ações, convenhamos. Apesar de sua mão vigorosa e de seu olhar apurado, confesso que duvido que o país não se levante perante este segundo golpe de Estado que mantém nos bastidores. Maquiavel. O país fechará os olhos de bom grado. E na hipótese que levantei, ele está cansado de agitações, deseja sossego como a areia do deserto após a tempestade. Montesquieu. É demais, fica fazendo figuras de retórica com isso. Maquiavel. Aliás, digo logo que as liberdades que suprimo, prometo solenemente devolvê-las depois de pacificar o país. Montesquieu. Creio que terão de esperar eternamente. Maquiavel. É possível. Montesquieu. Certamente, porque suas máximas permitem ao príncipe não manter sua palavra quando for do interesse dele. Maquiavel. Não julgue tão rápido, verá como saberei usar tal promessa. Logo hei de tornar-me o homem mais liberal do reino. Montesquieu. Eis uma surpresa para a qual eu não estava preparado. Enquanto isso, você suprime todas as liberdades. Maquiavel. De fato não é a palavra de um estadista, não suprime nada diretamente. É aqui que a pele de raposa deve ser costurada com a do leão. Para que serviria a política, se não pudéssemos conseguir por vias oblíquas aquilo que se pode alcançar com a linha reta? As bases de meu projeto estão dadas, as forças estão prontas, basta pôr tudo em movimento. Vou fazê-lo com todos os cuidados exigidos pelos novos costumes constitucionais. Aqui devem posicionar-se naturalmente os artifícios de governo e de legislação que a prudência recomenda ao príncipe. Montesquieu. Vejo que entramos em nova fase, estou pronto para escutá-lo. 11º Diálogo. Maquiavel. Você observa com toda a razão, em o espírito das leis, que liberdade é uma palavra à qual atribuímos acepções muito diversas. Em seu trabalho, podemos ler a seguinte proposição. A liberdade é o direito de fazer o que as leis permitem. Aceito bem esta definição que considero justa, e posso assegurar-lhe que minhas leis só permitirão o que for necessário. Verá qual é seu espírito. Por onde prefere começar? Montesquieu. Não me desagradaria saber primeiro como se defenderia da imprensa. Maquiavel. Você põe o dedo, de fato, na parte mais delicada de minha tarefa. A esse respeito, o sistema que concebo é tão vasto quanto múltiplo em suas aplicações. Felizmente, aqui, tenho espaço livre. Posso cortar e recortar com plena segurança e quase sem provocar recriminações. Montesquieu. Por favor, por que então? Maquiavel. Porque na maior parte dos países parlamentares, a imprensa tem o talento de tornar-se detestável, pois está sempre a serviço apenas das paixões violentas, egoístas, exclusivas. Porque ela denigre por conveniência, porque ela é venal e injusta, porque carece de generosidade e patriotismo, enfim e sobretudo, porque você nunca fará compreender a grande massa de um país para que ela pode servir. Montesquieu. Se procura acusações contra a imprensa, será fácil acumular quantidades. Se pergunta para que ela serve, já é outra coisa. Ela simplesmente impede a arbitrariedade no exercício do poder, ela força a governar constitucionalmente. Ela obriga os depositários da autoridade pública à honestidade, ao pudor, ao respeito por si mesmos. Enfim, para ser breve, ela oferece a quem é oprimido o meio de queixar-se e ser ouvido. Podemos perdoar muito a uma instituição que, em meio a tantos abusos, necessariamente presta tantos serviços. Maquiavel. Sim. Conheço essa defesa, mas tento explicá-la a muita gente. Conto o número dos que se interessam pela sorte da imprensa e verá. Montesquieu. É por isso que mais vale passar logo aos meios práticos de amordaçá-la. Creio que é a palavra certa. Maquiavel. De fato, essa é a palavra. Porém, não é só o jornalismo que pretendo refrear. Montesquieu. Trata-se da própria imprensa. Maquiavel. Começa a usar a ironia. Montesquieu. Dentro em breve me será proibida, porque você vai amarrar a imprensa de todas as formas. Maquiavel. Não é fácil encontrar armas contra um bom humor tão espiritual. Mas você compreende perfeitamente que não valeria a pena escapar dos ataques do jornalismo se fosse preciso continuar sendo alvo do livro. Montesquieu. Bem, comecemos pelo jornalismo. Maquiavel. Caso decidisse pura e simplesmente abolir os jornais, havia de ferir imprudentemente a sustibilidade pública, que é sempre perigosa de ser desafiada abertamente. Vou proceder por uma série de disposições que parecerão simples medidas de prevenção e de precaução. Decreto que, no futuro, nenhum jornal poderá ser fundado sem autorização do governo, eis o mal travado desde seu começo. Porque pode imaginar que os jornais que serão autorizados futuramente terão de ser favoráveis ao governo. Montesquieu. Porém, dado que entra nesses detalhes, por favor, o espírito de um jornal muda com o pessoal de sua redação. Como então descartar uma redação hostil a seu poder? Maquiavel. A objeção é bem frágil porque, no final das contas, eu não autorizaria, caso decidisse, a publicação de nenhum panfleto novo. Mas tenho outros planos, como há de ver. Você me pergunta como eu neutralizaria uma redação hostil. Da maneira mais simples, na verdade, acrescentaria que a autorização do governo é necessária por causa de todas as mudanças verificadas no pessoal. Desde o redator-chefe até os gerentes do jornal. Montesquieu. Porém, os jornais antigos, sempre inimigos de seu governo e cujas redações não mudaram, haverão de falar. Maquiavel. Oh! Espero, enquadre todos os jornais presentes ou futuros com medidas fiscais que travarão as empresas de publicidade como convém. Submeterei os panfletos políticos ao que vocês hoje chamam de carimbos fiscais e fianças. A indústria da imprensa logo será tão pouco lucrativa, graças à elevação desses impostos, que ninguém se dedicará a ela sem conhecimento de causa. Montesquieu. O remédio é insuficiente, pois os partidos políticos não olham para o dinheiro. Maquiavel. Fique tranquilo, tenho como fechar-lhes a boca, porque seria hora das medidas repressivas. Existem estados na Europa em que se confere ao júri a informação sobre os delitos de imprensa. Não conheço nenhuma medida mais deplorável que essa, pois agita a opinião pública a propósito de minúsculas ninharias dos jornalistas. Os delitos de imprensa têm caráter tão elástico, o escritor pode disfarçar seu ataque de formas tão variadas e tão sutis, que não é possível deferir aos tribunais o conhecimento desses delitos. Os tribunais continuarão armados, é óbvio, mas a arma repressiva de todos os dias deve ficar nas mãos da administração. Montesquieu. Assim, haverá delitos que os tribunais não poderão julgar, ou golpeará você então com duas mãos, a mão da justiça e a do governo. Maquiavel. Desgraça. Trata-se de uma solicitude com alguns maus jornalistas e outros de má fé que tudo atacam, tudo denigrem, que se comportam com os governantes como esses bandidos que os viajantes encontram de arma em punho pelas estradas. Eles ficam constantemente fora da lei. Talvez mereçam ser colocados um pouco dentro dela. Montesquieu. Então é somente sobre eles que se abate seu rigor. Maquiavel. Não posso comprometer-me com isso, pois essa gente é como as cabeças da Hidra de Lerna, quando cortamos 10, renascem 50. São principalmente os jornais, enquanto empresas de publicidade, que me ocuparão. Falarei com eles assim, poderia tê-los suprimido a todos, mas não o fiz. Ainda posso fazê-lo, eu os deixo viver, mas é claro que com uma condição. Não venham atrapalhar meu caminho e ignorar meu poder. Não quero passar meus dias iniciando processos, nem ficar sempre comentando a lei para reprimir as infrações deles. Ademais, não posso dispor de um exército de censores encarregados de examinar na véspera o que será editado no dia seguinte. Quem tem penas, escreva, mas estejam atentos, reserve para mim e meus agentes o direito de julgar quando for atacado. Nada de sutilezas. Quando me atacarem, escutarei bem e terão o troco. Nesses casos, farei justiça com minhas próprias mãos, não de imediato, pois tomarei precauções, avisarei uma ou duas vezes e, na terceira, tratarei de suprimi-los. Montesquieu. Admirado, vejo que não é bem o jornalista que é atingido nesse sistema, mas sim o jornal, cuja ruína arrasta os interesses daqueles que se encontram em volta dele. Maquiavel. Que vão reunir-se alhures, não se pode mercadejar com tais coisas. Conforme acabei de dizer-lhe, minha administração atingiria sem preconceito condenações dos tribunais. Duas condenações anuais levariam de pleno direito à supressão do jornal. Eu não pararia nisso, ainda diria aos jornais, por decreto ou lei, Reduzidos à mais estreita circunspeção no que lhes concerne, não esperem agitar a opinião pública por meio de comentários sobre os debates em minhas câmaras, proíbo os informes, proíbo até os resumos dos debates judiciais em matéria de imprensa. Tampouco tentem impressionar o público com pretensas novidades vindas de fora. Punirei as notícias falsas com castigos corporais, sejam elas publicadas com boa ou má fé. Montesquieu. Isso me parece meio exagerado, dado que os jornais, não podendo fazer apreciações políticas sem grandes riscos, terão de viver quase só de notícias. Ora, quando um jornal publica uma notícia, parece-me difícil impor-lhe a veracidade pois, com frequência, ele não poderá responder de maneira precisa, e quando estiver moralmente seguro da verdade, faltar-lhe à prova material. Maquiavel. O importante será pensar duas vezes antes de perturbar a opinião pública. Montesquieu. Observo outra coisa. Caso não se possa mais combatê-lo com os jornais internos, será combatido pelos do exterior. Todos os descontentes, todos os ódios escreverão nas portas de seu reino. Jornais e panfletos inflamados serão jogados pela fronteira. Maquiavel. Você toca em uma questão que pretendo regulamentar do modo mais rigoroso, porque a imprensa estrangeira é de fato muito perigosa. Para começar, qualquer entrada ou circulação de jornais ou de textos não autorizados neste reino será punida com cadeia, e a pena será severa o suficiente para evitar recaídas. Em seguida, quaisquer súditos que tenham escrito contra o governo, no exterior, serão caçados e punidos ao retornarem. É uma verdadeira indignidade escrever, no exterior, contra seu próprio país. Montesquieu. Depende. Porém, a imprensa estrangeira dos Estados fronteiriços se pronunciará. Maquiavel. Acredita nisso? Suponhamos que eu governo um grande reino. Os pequenos Estados nas fronteiras ficarão bem temerosos, garanto-lhe. Vou obrigá-los a criar leis que controlem seus cidadãos, em caso de ataque contra meu governo, por meio da imprensa ou de algum outro modo. Montesquieu. Vejo que estava certo ao dizer, em o espírito das leis, que as fronteiras de um déspota devem ser devastadas. A civilização não pode penetrar por aí. Seus súditos, tenho certeza, não conhecerão sua história. Conforme Benjamin Constant, transformará seu reino em uma ilha em que se ignora o que se passa na Europa, e a capital em outra, onde ninguém saberá o que se passa nas províncias. Maquiavel. Não quero que meu reino venha a ser agitado por ventos vindos de fora. Como chegam as notícias exteriores? Por um pequeno número de agências que centralizam as informações que lhes são transmitidas dos quatro cantos do mundo. Bem, podemos comprar tais agências e a partir daí elas só informarão sob controle do governo. Montesquieu. Ótimo. Agora, pode passar ao controle dos livros. Maquiavel. Isso me preocupa menos, pois nesta época em que o jornalismo ganhou tão prodigiosa expansão, quase não se liam livros. De qualquer modo, não pretendo deixar nenhuma porta aberta. Primeiro, obrigarei todos aqueles que quiserem trabalhar como gráficos, editores ou livreiros a obter uma licença, ou seja, uma autorização que o governo poderá retomar a qualquer momento, diretamente ou por decisões judiciais. Montesquieu. Mas assim esses profissionais serão uma espécie de funcionários públicos. As ferramentas do pensar tornar-se-ão instrumentos do poder. Maquiavel. Espero que não se queixe disso, porque em sua época, com regimes parlamentares, as coisas eram similares. Quando são bons, vale conservar os velhos costumes. Voltando às medidas fiscais, estenderei aos livros o imposto que pesa sobre os jornais, ou melhor, aplicarei taxas aos livros que não tiverem um certo número de páginas. Por exemplo, aqueles que não tiverem 200, 300 páginas, não passará de brochura. Creio que perceba a vantagem dessa combinação. De um lado, rarefarei pelo imposto esta enxurrada de textos pequenos que são uma espécie de anexos do jornalismo. Do outro, forço aqueles que desejam fugir aos impostos a dedicar-se a digressões longas e dispendiosas que não venderão quase nada ou serão lidas apenas dessa forma. Hoje, existe pouco mais que pobres diabos que possuem a consciência de fazer livros, renunciarão a isso. O fisco desencorajará a vaidade literária e a lei penal desarmará a própria indústria editorial, pois torna editores e impressores criminalmente responsáveis pelo que os livros contêm. É necessário que, se ainda houver escritores ousados para escreverem contra o governo, não venham a encontrar ninguém para editá-los. Os efeitos dessa intimidação salutar restabelecerão indiretamente uma censura que o próprio governo não poderá exercer, por causa do descrédito em que caiu tal medida preventiva. Antes de publicar obras novas, os impressores, os editores terão de fazer consultas, dar informações, indicar os livros cuja impressão tenha sido proposta e assim o governo estará sempre bem informado quanto às publicações que se preparam contra ele. Sempre que julgar necessário, determinará o sequestro prévio das edições e mandará os autores aos tribunais. Montesquieu. Você tinha dito que não tocaria nos direitos civis. Parece não ter captado que atingiu a própria liberdade profissional com tal legislação. O direito de propriedade estaria em risco, também acabaria golpeado. Maquiavel. Não passam de palavras. Montesquieu creio que acabou com a imprensa. Maquiavel ainda não. Montesquieu. O que falta ainda? Maquiavel. A outra metade da tarefa. 12º diálogo. Maquiavel. Por enquanto, só lhe mostrei a parte defensiva do regime orgânico que imporei à imprensa. Agora, quero mostrar-lhe como usaria essa instituição em prol do meu poder. Ouso dizer que nenhum governo teve, até hoje, uma concessão mais ousada do que aquela de que lhe falarei. Nos países com regime parlamentar, é quase sempre a imprensa quem derruba governos, então, vislumbro a possibilidade de neutralizar a imprensa por ela mesma. Dado que o jornalismo constitui força tão grande, sabe o que faria meu governo? Ele tornar-se-ia jornalismo, seria o jornalismo encarnado. Montesquieu. Realmente, você me propicia estranhas surpresas. É um panorama perpetuamente variado que desdobra à minha frente. Estou de fato curioso, confesso, em verificar como vai fazer para concretizar esse novo programa. Maquiavel. Será preciso gastar menos imaginação do que imagina. Contarei o número de jornais que representarão o que chama de oposição. Se houver 10 para a oposição, terei 20 para o governo. Caso haja 20, terei 40. Se houver 40, terei 80. Eis para que me servirá, entende bem agora, a faculdade que me reservei autorizando a criação de novos diários políticos. Montesquieu. Com efeito, é bem simples. Maquiavel. Contudo, nem tanto quanto imagina, pois a opinião pública não pode suspeitar dessa tática. A combinação falharia e a própria opinião pública se afastaria dos jornais que defendessem abertamente minha política. Eu dividirei em 3 ou 4 categorias os periódicos devotados a meu poder. Em primeiro plano, colocarei um certo número de jornais cuja nuance será plenamente oficial e que em qualquer divergência defenderão meus atos além dos limites. Tenho de sublinhar que não serão esses a desfrutar maior ascendência sobre a opinião pública. Em segundo lugar, colocarei outro grupo de jornais cuja característica seria apenas oficiosa e cuja missão será ligar meu poder a essa massa de homens mornos e indiferentes que aceitam sem escrúpulo o que está constituído, mas que não vão além de sua religião política. É na categoria de jornais a seguir que se encontrarão as alavancas mais poderosas de meu poder. O matiz oficial ou oficioso dilui-se completamente nas aparências, porque os jornais de que vou-lhe falar estarão unidos pela mesma cadeia a meu governo, cadeia essa visível para alguns, invisível para outros. Não penso dizer-lhe qual será o número, pois disporei de um órgão devotado em cada segmento, em cada partido. Terei um órgão aristocrático no partido aristocrático, um órgão republicano no partido republicano, um órgão revolucionário no partido revolucionário, um anarquista, se preciso for, no partido anarquista. Como Deus Vishnu, minha imprensa terá 100 braços, e esses braços darão a mão a todas as nuances da opinião pública ao longo de todo o país. As pessoas serão de meu partido sem o saber. Aqueles que acreditarem falar sua língua, falarão a minha, aqueles que acreditarem agitar seu partido, agitarão o meu, aqueles que acreditarem marchar sob sua bandeira, marcharão debaixo da minha. Montesquieu. Trata-se de concepções factíveis ou são fantasias? Isso me dá vertigem. Maquiavel. Controle sua cabeça, pois ainda não ouviu tudo. Montesquieu. Só me pergunto como poderá dirigir e articular todas essas milícias de publicidade aliciadas por seu governo. Maquiavel. Não passa de um problema de organização, precisa entender. Vou instituir, por exemplo, com o título de Divisão de Gráfica e Imprensa, um centro de ação comum, onde será possível obter a palavra de ordem e de onde partirá o sinal. Aí, para aqueles que só irão conhecer a metade do segredo dessa combinação, haverá um espetáculo bizarro, jornais fiéis defendendo meu governo, alguns atacando, outros denunciando, provocando confusões em série. Montesquieu. Isso está além de minha compreensão, não entendo mais nada. Maquiavel, no entanto, não é assim tão difícil de imaginar. Porque, observe bem, nunca as bases nem os princípios de meu governo serão atacados pelos jornais de que lhe falo. Eles farão apenas polêmicas superficiais, só uma oposição consentida, dentro dos limites mais estreitos. Montesquieu, e que vantagem você teria com isso? Maquiavel. Sua questão é bem ingênua. O resultado, considerável desde já, seria fazer afirmar, pelo maior número possível, estão vendo que somos livres, podemos falar com este regime, ele é atacado injustamente, em vez de reprimir, como poderia fazer, ele tolera. Outro resultado, não menos importante, seria provocar, por exemplo, observações como estas, vejam até que ponto as bases deste governo, seus princípios, ganham o respeito de todos. Vejam os jornais que se permitem as maiores liberdades de linguagem, enfim, eles nunca atacam as instituições estabelecidas. É preciso que estejam acima das injustiças das paixões, pois os próprios inimigos do governo não podem deixar de render-lhe homenagem. Montesquieu. Pronto, admito, é verdadeiramente maquiavélico. Maquiavel. Você muito me honra, mas existe melhor. Com a ajuda da devoção oculta desses periódicos públicos, posso dizer que dirijo como quer a opinião pública em todas as questões de política interna ou externa. Eu estimulo ou entorpeço os espíritos, tranquilizo-os ou desconcerto-os, defendo o pró e o contra, o verdadeiro e o falso. Faço anunciar ou desmentir um fato, conforme as circunstâncias. Assim, sondo a opinião pública, recolho a impressão produzida, experimento combinações, projetos, determinações súbitas, enfim, o que vocês chamam, na França, de balões de ensaio. Combato meus inimigos como quero, sem nunca comprometer meu poder, porque, tendo deixado falar esses periódicos, posso infligir-lhes, quando necessário, o desmentido mais categórico. Solicito a opinião para certas resoluções, eu a estimulo ou controlo, tenho sempre o dedo sobre suas pulsações, ela reflete, sem o saber, minhas impressões pessoais, e ela às vezes maravilha-se por estar com tanta constância de acordo com seu soberano. Então se diz que tenho fibra popular, que existe uma simpatia secreta e misteriosa que me une aos movimentos do meu povo. Montesquieu. Essas diversas combinações parecem-me de uma perfeição ideal. Proponho-lhe ainda uma observação, bem tímida desta vez, sair do silêncio da China, se permitir à milícia de seus jornais fazer, em benefício próprio, a pseudo-oposição de que acaba de me falar, não vejo como poderá impedir os jornais não aliciados de responder, com verdadeiros golpes, às provocações de que serão vítimas. Não pensa que acabarão por erguer alguns dos véus que cobrem tantas áreas misteriosas? Ao descobrir o segredo desta comédia, poderá impedi-los de rir. O jogo parece-me bastante escabroso. Maquiavel absolutamente. Aqui empreguei uma boa parte de meu tempo para examinar os prós e contras dessas combinações, informei-me bastante no que diz respeito às condições de existência da imprensa nos países com parlamentarismo. Certamente, sabe que o jornalismo é uma espécie de maçonaria, os que dele fazem parte são mais ou menos ligados uns aos outros por laços de discrição profissional. À semelhança dos antigos augures, eles não divulgam facilmente o segredo de seus oráculos. Eles não ganhariam nada por trair-se, pois eles têm, em sua maioria, flagelos mais ou menos vergonhosos. Concordo ser muito provável que, no centro da capital, em um certo círculo de pessoas, tais coisas não sejam um mistério. Porém, por todos os lados ninguém duvidará disso e a grande maioria da nação marchará com a maior confiança nas sendas dos guias que lhes terei dado. Que me importa que, na capital, um certo mundo possa estar a par dos artifícios do meu jornalismo. A maior parte de sua influência está reservada às províncias. Ali, terei sempre a temperatura da opinião pública que me será necessária, cada um de meus objetivos para aí me levará. A imprensa local estará toda em minhas mãos, porque então, nenhuma discussão nem contradição será possível. Do centro da administração onde me situarei, a ordem para que os jornais falem em um ou em outro sentido será transmitida regularmente ao governador de cada província, dado que na mesma hora, em todo o território do país, tal influência será produzida, tal impulso será dado, muitas vezes antes mesmo que a capital se dê conta disso. Assim, você vê que a opinião pública da capital não foi feita para preocupar-me. Ela estará atrasada, quando for preciso, sobre um movimento externo que, caso necessário, a envolveria sem que ela o saiba. Montesquieu. O encadeamento de suas ideias arrasta tudo com tal força que me faz perder o sentido de uma derradeira objeção que gostaria de propor-lhe. Subsiste o fato de que, malgrado tudo o que acaba de dizer, na capital resta ainda um certo número de jornais independentes. Para eles, será mais ou menos impossível falar de política, isso é certo, mas eles poderão fazer-lhe uma guerra por qualquer ninharia. Sua administração não será perfeita, o exercício do poder absoluto comporta uma certa quantidade de abusos dos quais o soberano não é a causa. Sobre todos os atos de seus agentes que tocarão o interesse privado, você estará vulnerável. Queixar-se-á, atacarão seus agentes, você será responsabilizado e sua consideração sucumbirá nesses detalhes. Maquiavel. Não tenho receio disso. Montesquieu. É verdade que multiplicou tanto os meios de repressão que terá de optar pelos golpes. Maquiavel não era isso que pensava dizer. Tampouco gostaria de ser sempre obrigado a usar a repressão, gostaria, com uma simples injunção, de poder parar toda a discussão sobre um tema que concerne a administração. Montesquieu, e como pretende conseguir isso? Maquiavel. Obrigaria os jornais a inserir nos cabeçalhos de suas colunas as retificações que o governo lhes comunicasse. Os agentes da administração farão chegar até eles as notas onde será dito categoricamente, vocês publicaram tal fato, ele não é exato. Vocês tiveram permissão para essa crítica, foram injustos, foram inconvenientes, vocês erraram, fiquem avisados. Será, conforme estão vendo, uma crítica leal, a céu aberto. Montesquieu. Em que, esteja claro, não haverá réplica. Maquiavel. Claro que não, a discussão será fechada. Montesquieu. Assim, você terá sempre a última palavra, você terá sem usar violência, é muito engenhoso. Como dizia há pouco, seu governo é o jornalismo encarnado. Maquiavel. Da mesma maneira que não quer que o país possa ser agitado por confusões externas, igualmente não quer que o seja por confusões internas, nem mesmo por simples notícias particulares. Quando houver algum suicídio extraordinário, alguma grande negociata muito escandalosa, alguma falcatrua de funcionários públicos, proibirei os jornais de falar no assunto. O silêncio sobre tais coisas respeita mais a honestidade pública do que a balbúrdia. Montesquieu. Enquanto isso, você continuará com o jornalismo sem limites. Maquiavel. Será preciso usar a imprensa, usá-la de todos os modos, essa é, hoje, a lei dos poderes que pretendem viver. É muito singular, mas é assim. Também me engajarei nessa via além daquilo que possa imaginar. Para compreender a extensão do meu sistema, é necessário ver como a linguagem de minha imprensa é convocada a reforçar os atos oficiais de minha política, desejo, digamos, fazer surgir uma solução de tal complicação externa ou interna. Essa solução produz-se um belo dia, como um acontecimento oficial, indicada por meus jornais que, por vários meses, cada um a seu modo, trabalharam o espírito público. Você sabe com que descrição e com quais movimentos engenhosos devem ser redigidos os documentos da autoridade, nas conjunturas importantes, o problema a resolver em casos similares é dar uma espécie de satisfação a todos os partidos. Bem, cada um de meus jornais, seguindo sua tendência, esforçar-se-á por persuadir cada partido de que a solução adotada é aquela que o favorece mais. O que não for escrito em um documento oficial faremos com que apareça pela interpretação. O que for apenas sugerido, os jornais oficiais traduzirão mais abertamente, os jornais democráticos e revolucionários gritarão acima dos tetos. E enquanto brigarem, daremos interpretações diferentes a meus atos, meu governo poderá sempre responder a todos e a cada um, vocês se enganam quanto a minhas intenções, leram mal minhas declarações, eu jamais quis dizer isso ou aquilo. O essencial é nunca contradizer a si mesmo. Montesquieu. Como? Depois de tudo o que acaba de me dizer, tem uma pretensão semelhante. Maquiavel. Sem dúvida, e seu espanto comprova que não me entendeu. São as palavras, bem mais que os atos, que se trata de fazer concordar. Como quer que a grande massa de uma nação possa julgar se é a lógica que conduz seu governo? Basta dizer-lhe isso. Assim, quero que as diversas fases de minha política sejam apresentadas como o desenvolvimento de um pensamento único, unindo-se a uma meta imutável. Cada acontecimento previsto ou imprevisto será um resultado sabiamente conduzido, os desvios de rota não serão senão as diferentes faces da mesma questão, as vias diversas que conduzem ao mesmo fim, os modos variados de uma solução idêntica, buscada sem descanso por meio dos obstáculos. O último acontecimento será apresentado como a conclusão lógica de todos os outros. Montesquieu. Na verdade, é preciso admirá-lo. Quanta força de pensamento e que atividade! Maquiavel. Todo dia, meus jornais estarão cheios de discursos oficiais, de prestações de contas, de relatórios aos ministros, de relatórios ao soberano. Não esquecerei que vivo em uma época em que se acredita poder resolver, com a industrialização, todos os problemas da sociedade, na qual trabalhamos sem cessar pela melhoria das condições das classes operárias. Dedicar-me-ei mais ainda a tais questões, pois elas são um derivativo excelente para as preocupações com a política interna. Entre os povos meridionais, é preciso que os governantes pareçam sempre ocupados. As massas consentem em ser inativas, mas com uma condição, que o governo lhes forneça o espetáculo de uma atividade incessante, de uma espécie de febre, que atraiam constantemente seus olhos com novidades, com surpresas, com golpes teatrais. Talvez isso seja bizarro, mas é assim que funciona. Vou adaptar-me ponto por ponto a tais indicações. Em consequência, em matéria de comércio, de indústria, de artes e de administração, farei estudar todo tipo de projetos, de planos, de combinações, de mudanças, de melhoras cuja repercussão na imprensa abafa a voz dos publicitários mais numerosos e mais fecundos. Diz-se que a economia política faz sucesso em seu país, bem, não deixarei nada para ser inventado, nada para publicar, nada a dizer sequer a seus teóricos, a seus utópicos, aos declamadores mais apaixonados de suas escolas. O bem-estar do povo será objetivo único, invariável, de minhas confidências públicas. Seja que fale eu mesmo, seja que faça falar por meus ministros ou meus escribas, não se calará jamais sobre a grandeza do país, sobre a prosperidade, sobre a majestade de sua missão e de seus destinos, não se deixará de promover os grandes princípios do direito moderno, respondendo aos grandes problemas que agitam a humanidade. O liberalismo mais entusiasta, mais universal, respirará em meus escritos. Os povos do Ocidente amam o estilo oriental, assim o estilo de todos os discursos oficiais, de todas as manifestações oficiais devia ser sempre imagético, constantemente pomposo, pleno de elevação e de reflexos. Como o povo não ama os governos ateus, Em minhas comunicações com o público jamais deixarei de pôr meus atos sob a invocação da divindade, associando, com cuidado, meu próprio destino ao do país. Gostaria que se comparasse cada instante dos atos de meu reino aos dos governos passados. Esta seria a melhor maneira de ressaltar meus feitos e de provocar o reconhecimento que eles merecem. Seria muito importante pôr em relevo os erros daqueles que me precederam, mostrar que eu soube sempre evitá-los. Assim, seria criada, contra os regimes que meu poder sucedeu, uma espécie de antipatia, até de aversão, que acabaria por tornar-se irreparável como uma expiação. Não somente eu daria a um certo número de jornais a missão de exaltar sem fim a glória de meu reino, de lançar sobre outros governos a responsabilidade pelos erros da política europeia, mas gostaria que uma boa parte desses elogios parecessem ser apenas um eco dos jornais estrangeiros, cujos artigos que prestassem uma homenagem gritante à minha própria política, falsos ou verdadeiros, seriam reproduzidos. Ademais, eu teria, no exterior, jornais pagos, cujo apoio seria ainda mais eficaz porque eu lhes aplicarei um verniz de oposição sobre alguns pontos secundários. Meus princípios, minhas ideias, meus atos seriam representados com a auréola da juventude, com o prestígio do direito novo em oposição à decrepitude e à caducidade das antigas instituições. Não ignoro a necessidade de válvulas para o espírito público, para que a atividade intelectual, rejeitada num ponto, conecte-se necessariamente com outro. É por isso que não temo lançar a nação em todas as especulações teóricas e práticas do regime industrial. Aliás, fora da política, eu diria que seria um bom príncipe, que deixaria fervilhar em paz as questões filosóficas ou religiosas. Em matéria de religião, a doutrina do livre exame tornou-se uma espécie de monomania. Não se pode contrariar essa tendência, não sem correr perigos. Nos países mais avançados da Europa em civilização, a invenção da imprensa acabou por gerar uma literatura louca, furiosa, quase imunda, é um grande mal. Bem, isso é triste de dizer, mas bastaria não incomodá-la muito para que essa fúria em escrever, que domina seus países parlamentares, fosse mais ou menos satisfeita. Essa literatura pestilente cujo curso não podemos deter, a vulgaridade dos escritores e dos homens políticos que dominariam o jornalismo, não deixaria de constituir um contraste chocante com a dignidade da linguagem que emanaria dos degraus do trono, com a dialética vivaz e colorida com que trataríamos de apoiar todas as manifestações do poder. Agora compreendo porque desejei cercar o príncipe com esse enxame de publicitários, administradores, advogados, homens de negócios e jurisconsultos que são essenciais para a redação dessa quantidade de comunicações oficiais de que lhe falei, e cuja impressão seria sempre muito marcante sobre os espíritos. Tal é, em poucas palavras, a economia geral do meu regime de imprensa. Montesquieu. Então, terminou? Maquiavel. Sim, e lamento, pois fui muito mais conciso do que o necessário. Porém, nossos instantes estão contados, é preciso caminhar rapidamente. 13º diálogo. Montesquieu. Preciso recuperar-me um pouco das emoções que você acaba de provocar em mim. Que riqueza de recursos, quantas concepções estranhas. Existe poesia nisso tudo e um não sei quê de beleza fatal que os modernos birons não desaprovariam. Aí reencontramos o talento cênico do autor de Amandrágora. Maquiavel. Tem certeza, senhor de Secondade? Contudo, algo me diz que não está tão seguro em sua ironia, não está seguro de que tais coisas sejam possíveis. Montesquieu. Se é a minha opinião que o preocupa, já a terá, espero o final. Maquiavel. Ainda não cheguei lá. Montesquieu. Então continue. Maquiavel. À sua disposição. Montesquieu. Você começou decretando uma legislação extraordinária sobre a imprensa. Todas as vozes foram silenciadas, exceto a sua. Os partidos estão mudos perante você, não tem tramoias. Maquiavel. Não, porque eu seria muito pouco previdente se, com uma única pancada, não desarmasse todas ao mesmo tempo. Montesquieu. Quais são seus trunfos? Maquiavel. Começaria deportando centenas daqueles que receberam de armas em punho o advento do meu poder. Disseram-me que na Itália, na Alemanha e na França recrutavam-se por meio de sociedades secretas os desordeiros que conspiram contra os governos. Em meus domínios, esmagarei os fios tenebrosos que se tramam nos covis, como teias de aranha. Montesquieu. E depois? Maquiavel. Organizar uma sociedade secreta ou dela participar será rigorosamente punido. Montesquieu. Isso quanto ao futuro, e as sociedades que já funcionam? Maquiavel. Expulsarei, por razões de segurança pública, todos aqueles que forem notoriamente conhecidos por fazer parte de qualquer delas. Aqueles que eu não golpear, permanecerão sob ameaça perpétua, porque promulgarei uma lei que permitirá ao governo deportar, por via administrativa, quem quer que tenha sido filiado. Montesquieu. Ou seja, sem julgamento. Maquiavel. Porque diz, sem julgamento. A decisão de um governo não é um julgamento. pode ficar certo de que não teremos piedade contra os facciosos. Nos países sempre perturbados por desordens civis, é preciso instaurar a ordem por meio de atos de vigor implacável. Se for necessária uma lista de vítimas para garantir a tranquilidade, assim será. Em seguida, a aparência daquele que comanda torna-se tão dominadora que ninguém ousa atentar contra a sua vida. Depois de cobrir a Itália de sangue, Silas pôde reaparecer em Roma como cidadão. Ninguém tocou sequer um fio de seus cabelos. Montesquieu. Vejo que vivo um período de execução terrível. Não ouso fazer nenhuma observação. Entretanto, parece-me que, mesmo seguindo seus desígnios, poderia ser menos rigoroso. Maquiavel. Caso apelem para minha clemência, poderia refletir. Posso até lhe confiar que uma parte dessas disposições severas que inscreverei na lei serão puramente comminatórias, mas com a condição de que não seja forçada a aplicá-las. Montesquieu. É isso que chama de comminatório. Contudo, sua clemência tranquiliza-me um pouco. Em certos momentos, se algum outro mortal o escutasse, ficaria com o sangue gelado. Maquiavel. Por quê? Convivi de perto com o Duque Valentino, que deixou uma fama terrível e merecida, pois ele tinha momentos implacáveis. Entretanto, posso garantir-lhe que, superadas as necessidades de executar pessoas, era um homem de boa paz. E poderíamos dizer o mesmo de quase todos os monarcas absolutos, no fundo, são bons, e sobretudo para os pequenos. Montesquieu. Não sei se prefiro você nas explosões de cólera, sua doçura assusta-me ainda mais. Vamos em frente, já esmagou as sociedades secretas. Maquiavel. Mais devagar, não fiz isso, você fez alguma confusão. Montesquieu. Onde e como? Maquiavel. Interditei as sociedades secretas, cujo caráter e ações fugiriam ao controle do meu governo, mas não pretendi livrar-me de um meio de informação, de uma influência oculta que pode ser considerável se soubermos usá-la. Montesquieu. O que você pode pensar a partir daí? Maquiavel. Vislumbro a possibilidade de dar a algumas dessas sociedades uma espécie de existência legal ou então reuni-las em uma só, com um chefe nomeado por mim. Assim, manteria em minhas mãos os diversos elementos revolucionários que o país contém. As pessoas que compõem tais sociedades pertencem a todas as nações, a todas as classes, a todos os níveis. Eu seria informado das intrigas mais obscuras da política. Seria um tipo de anexo de minha polícia, e sobre isso gostaria de discutir logo com você. Esse mundo subterrâneo das sociedades secretas está cheio de cérebros vazios, que não me interessam para nada, mas certas diretrizes precisam ser dadas, ali existem forças a serem remexidas. Se ali houver algum movimento, há de ser minha mão a fazê-lo, caso se prepare algum complô, o chefe sou eu, sou o chefe da Liga. Montesquieu. E acredita que essas legiões de democratas, esses republicanos, esses anarquistas, esses terroristas deixarão você se aproximar e partilhar o pão com eles? Consegue acreditar que gente que não deseja nenhuma dominação humana aceitará um guia que será o mesmo que um amo? Maquiavel. Oh Montesquieu, acontece que você não sabe o que é de impotência e mesmo de ninharia entre a maior parte dos homens da demagogia europeia. Esses tigres têm almas de ovelha, cabeças cheias de vento. Basta falar sua linguagem para penetrar em suas fileiras. Aliás, quase todas as ideias deles têm afinidades incríveis com as doutrinas do poder absoluto. O sonho deles é a absorção dos indivíduos em uma unidade simbólica. Eles exigem a realização completa da igualdade pela virtude de um poder que, em última instância, só pode ficar na mão de um único homem. Você vê que continuo sendo o chefe da escola deles. Convém dizer que eles não têm escolha. As sociedades secretas existirão nas condições que indiquei ou não existirão de jeito nenhum. Montesquieu. O final do Sic Vol Sic Jubiu nunca se faz esperar muito tempo com você. Creio que, decididamente, você se encontra bem protegido contra conjurações. Maquiavel. Sim, e é bom acrescentar que a legislação não permitirá as reuniões, os conciliábulos que ultrapassarem um certo número de pessoas. Montesquieu. Quantas? Maquiavel, você liga para tais detalhes. Não serão permitidas reuniões com mais de 15 ou 20 pessoas. Montesquieu. O quê? Amigos não poderão jantar juntos além desse número. Maquiavel. Percebo que você já está se alarmando em nome da alegria gaulesa. Sim, claro, será possível, porque meu reino não será assim tão feroz como pensa, mas sob uma condição, ninguém falará de política. Montesquieu, será possível falar de literatura? Maquiavel. Sim, mas desde que sob o pretexto da literatura não comecem a reunir-se com fins políticos, pois se pode não falar de política e mesmo assim dar a uma festa um caráter de manifestação que seria entendido pela opinião pública. Isso não será permitido. Montesquieu. Será difícil que, em um sistema desses, os cidadãos possam viver sem se assombrarem com o governo. Maquiavel. Isso é um erro. Somente os facciosos sofrerão com tais restrições. Ninguém mais será atingido. É evidente que aqui não me ocupo dos atos de rebelião contra meu poder, nem dos atentados que terão como objetivo derrubá-lo, tampouco dos ataques contra a pessoa do príncipe, ou contra a sua autoridade, ou suas instituições. Trata-se de verdadeiros crimes, que são reprimidos pelo direito comum de todas as legislações. Eles serão previstos e punidos em meu reino segundo uma classificação e seguindo definições que não deixarão brecha para o menor atentado direto ou indireto contra a ordem estabelecida de coisas. Montesquieu. Nesse caso, permita-me confiar em você e não interrogar seus meios. Todavia não basta estabelecer uma legislação draconiana, é preciso ainda encontrar uma magistratura que queira aplicá-la. E isso não é nada fácil. Maquiavel. Não há nenhuma dificuldade. Montesquieu. Significa que destruirá a organização judiciária. Maquiavel. Não destruo nada, só modifico e inovo. Montesquieu. Então estabelecerá cortes marciais, prebostes, enfim, tribunais de exceção. Maquiavel. Não. Montesquieu. Então, o que fará? Maquiavel. Primeiro, é bom que saiba que nem precisarei decretar um grande número de leis severas, cuja aplicação teria de perseguir. Muitas delas já existirão e ainda estarão em vigor, porque todos os governos, livres ou absolutos, republicanos ou monárquicos, estão às voltas com as mesmas dificuldades. Eles são obrigados, nos momentos de crise, a recorrer a leis rigorosas, algumas das quais sobrevivem e outras se enfraquecem depois das dificuldades que as viram nascer. Temos de recorrer a ambas. Quanto às últimas, observe-se que elas não foram explicitamente derrogadas, eram leis perfeitamente sábias, e que a reincidência dos abusos que elas preveniam torna necessária sua aplicação. Assim, o governo não parece praticar, o que será verdadeiro com frequência, nada além de um ato de boa administração. Constatará que não se trata senão de dar um pouco de apoio à ação dos tribunais, o que é sempre fácil nos países centralizados onde a magistratura se encontra em contato direto com a administração, por meio do ministério do qual depende. Quanto às novas leis que serão editadas sob meu comando e que, na maior parte, serão promulgadas sob a forma de decretos, talvez a aplicação não seja tão fácil, porque nos países em que o magistrado é irremovível, ele resiste por conta própria, na interpretação da lei, diante da ação muito direta do poder. Mas creio ter encontrado uma combinação muito engenhosa, bem simples, na aparência puramente regulamentar que, sem causar perigo à inamovibilidade da magistratura, modificará o que existe de absoluto demais nas consequências deste princípio. Promulgarei um decreto que aposentará os magistrados quando atingirem determinada idade. Não duvido que de novo ficarei sozinho, pois é um espetáculo penoso ver, dado que isso é tão frequente, o juiz que é chamado a estatuir a cada instante sobre elevadas e difíceis questões cair numa decadência do espírito que o torna incapaz. Montesquieu. Se me permite, tenho algumas noções a respeito das coisas de que fala. O que está propondo não se ajusta à experiência. Entre os homens que vivem para o exercício contínuo dos trabalhos do espírito, a inteligência não se debilita assim, aí está, se posso dizê-lo, o privilégio do pensamento entre aqueles para quem ele se torna o elemento principal. Se, entre alguns magistrados, as faculdades decaem com a idade, para a maioria elas se conservam e suas luzes aumentam sempre. Não é preciso substituí-los, porque a morte faz em suas fileiras os vazios naturais que tem de fazer. Porém, mesmo que tivesse havido entre eles tantos exemplos de decadência como pretende, seria mil vezes melhor, em nome de uma boa justiça, padecer desse mal do que aceitar seu remédio. Maquiavel. Tenho razões superiores às suas. Montesquieu. A razão de Estado. Maquiavel. Talvez. Esteja certo de uma coisa, nessa nova organização, os magistrados não se desviarão ainda mais que antes, quando se tratar de interesses meramente cívicos. Montesquieu. Sei lá eu. Porque, segundo suas palavras, vejo desde agora que eles se desviarão quando se tratar de interesses políticos. Maquiavel. Eles não se desviarão, eles cumprirão seu dever como têm de cumprir porque, em matéria política, é necessário, no interesse da ordem, que os juízes sempre estejam do lado do poder. Seria o pior de tudo que um soberano pudesse ser atingido por sentenças facciosas, das quais o país inteiro se apoderaria, na mesma hora, contra o governo. De que valeria ter silenciado a imprensa, se ela se reconhecesse nos julgamentos dos tribunais? Montesquieu. Sob aparências modestas, seu instrumento afinal é bem potente, dado que lhe atribui também amplitude. Maquiavel. Sim, porque ele elimina esse espírito de resistência, esse espírito corporativo sempre tão perigoso entre grupos judiciários que conservaram a lembrança, talvez o culto, de governos passados. Ele introduz em seu seio uma quantidade de elementos novos, cujas influências são todas favoráveis ao espírito que anima meu reino. Todo ano, 20, 30, 40 postos de magistrados tornar-se-á vagos pela aposentadoria, provocando um deslocamento do conjunto do pessoal da justiça que pode assim se renovar de cima a baixo a cada 6 meses. Uma única vaga, sabe disso, pode provocar 50 nomeações pelo efeito sucessivo dos titulares de diferentes níveis que se deslocam. Pode imaginar o que sucede quando são 30 ou 40 vagas que surgem em simultâneo. Não apenas o espírito coletivo desaparece naquilo que pode ter de político, mas nos aproximamos mais estreitamente do governo, que dispõe de um grande número de lugares. Temos jovens que desejam abrir seu caminho, que não são mais impedidos em suas carreiras pela perpetuidade daqueles que os precederam. Eles sabem que o governo ama a ordem, que o país também gosta dela, e só se trata de servir a ambos, praticando uma boa justiça, quando a ordem se interessa por isso. Montesquieu. Porém, a menos que ocorra uma cegueira inominável, você será criticado por provocar, no interior da magistratura, um espírito de competição fatal nos corpos judiciários. Não lhe mostrarei quais seriam as sequelas, pois creio que isso não o deteria. Maquiavel. Não tenho a pretensão de escapar à crítica, ela pouco me importa, desde que não a ouça. Terei por princípio, em todas as coisas, a irrevogabilidade de minhas decisões, apesar do falatório. Um príncipe que se comporta assim está sempre certo de impor o respeito por sua vontade. 14º diálogo. Maquiavel. Já lhe disse muitas vezes, e repito, que não preciso criar tudo, organizar tudo, porque encontro nas instituições existentes uma boa parte dos instrumentos do meu poder. Você sabe o que é a garantia constitucional? Montesquieu. Sim, lamento por você porque, sem querer, eu o privo de proporcionar-me uma surpresa que talvez lhe agradasse, com a habilidade de encenação que o caracteriza. Maquiavel. E o que pensa dela? Montesquieu. Creio que o que é verdade, ao menos para a França, da qual parece querer falar, é que existe uma lei de circunstância que tem de ser modificada, se não tiver de desaparecer, sob um regime constitucional. Maquiavel. Está bem moderado neste aspecto. Conforme suas ideias, é simplesmente uma das restrições mais tirânicas do mundo. É possível que, no caso de indivíduos lesados por agentes do governo no exercício de suas funções e aqueles que forem reclamar na justiça, os juízes possam responder, nada podemos fazer, a porta da pretoria está fechada, peçam autorização à administração para crelar contra seus funcionários. Isso é uma verdadeira negação da justiça. Quantas vezes ocorrerá de o governo autorizar tais questionamentos? Montesquieu. De que se lamenta? Creio que isso serve bastante a seus interesses. Maquiavel. Só lhe disse isso para mostrar que, nos estados em que a ação da justiça enfrenta tais obstáculos, um governo não tem muito a temer dos tribunais. É parecido com as instruções provisórias inseridas nas leis excepcionais. Porém, superados os períodos de transição, as exceções permanecem, e com razão, pois quando a ordem reina, elas não incomodam, e quando há perturbações, elas são necessárias. Existe outra instituição moderna que serve com igual eficácia para ações do poder central. Trata-se da criação, junto dos tribunais, de uma grande magistratura que você chama de Ministério Público e que, antigamente, com razão, chamava-se Ministério do Rei, dado que tal função é essencialmente removível e eliminável segundo o arbítrio do príncipe. Não preciso dizer-lhe quanto é considerável a influência desse magistrado sobre os tribunais em cuja proximidade se encontra. Preste bem atenção nisso. Agora, quero falar-lhe da Corte de Cassação, sobre a qual me reservei dizer-lhe alguma coisa e que desempenha um papel tão considerável na administração da justiça. A Corte de Cassação é mais que um corpo judiciário, de certa forma, é um quarto poder no Estado, porque lhe compete fixar em última instância o sentido da lei. Aqui, repetirei também o que acredito que tenha dito a respeito do Senado e da Assembleia Legislativa. Uma corte de justiça similar a essa e que fosse completamente independente do governo poderia, em virtude de seu poder de interpretação soberano e quase discricionário, derrubá-lo quando ela quisesse. Para tanto, bastaria que ela estendesse ou restringisse sistematicamente, no sentido da liberdade, as disposições de lei que regulam o exercício dos direitos políticos. Montesquieu. E é aparentemente o contrário que você lhe pedirá. Maquiavel. Não pedirei nada, ela fará por si mesma aquilo que lhe convier. Pois é aqui que se concentrarão fortemente as diversas causas de influência de que lhe falava antes. Quanto mais o juiz está próximo do governo, mais faz parte dele. O espírito conservador do reino desenvolver-se ali em um grau mais alto do que em qualquer outro lugar, e as leis de alta disciplina política receberão, no seio desta grande assembleia, uma interpretação tão favorável a meu poder que serei dispensado de adotar uma quantidade de medidas restritivas que, sem isso, se tornariam necessárias. Montesquieu. Ouvindo você, poderíamos dizer que as leis são suscetíveis das interpretações mais fantásticas. Será que os textos legislativos não são claros e precisos? Será que eles podem prestar-se às tensões ou restrições como essas que você aponta? Maquiavel. Não é quem escreveu o espírito das leis, não é o magistrado experiente que elaborou sentenças tão excelentes que terei a pretensão de ensinar o que é a jurisprudência. Não existe texto, por mais claro que seja, que não possa receber as soluções mais contrárias, mesmo em direito civil puro. Porém, peço-lhe que observe que aqui estamos no âmbito da política. Ora, é uma atitude comum aos legisladores de todas as épocas adotar, em algumas de suas disposições, uma redação tão elástica que ela possa, conforme as circunstâncias, servir para ditar sentenças ou introduzir exceções sobre as quais não seria prudente explicar-se de maneira mais precisa. Sei bem que tenho de dar-lhe exemplos, pois sem isso minha proposição parece-lhe demasiado vaga. Para mim, a dificuldade consiste em dar-lhe exemplos que tenham um caráter de generalidade tão grande que me dispensem de entrar em longos detalhes. Eis um dos que prefiro, porque há pouco falamos nisso. Falando de garantia constitucional, você dizia que essa lei excepcional devia ser modificada em um país livre. Bem, suponho que essa lei existe no Estado que governo, suponho que ela tenha sido modificada. Assim, imagino que antes de mim tenha sido promulgada uma lei que, em matéria eleitoral, permitia crelar contra os agentes do governo sem autorização do Conselho de Estado. A questão apresenta-se em meu governo que, como sabe, introduziu grandes mudanças no direito público. Se alguém quiser levar um funcionário à justiça, por uma questão eleitoral, o magistrado do Ministério Público levanta-se e diz: o favor do qual alguns querem beneficiar-se não mais existe, ele não é mais compatível com as instituições atuais. A lei antiga que dispensava a autorização do Conselho de Estado, em casos similares, foi implicitamente derrogada. Os tribunais respondem sim ou não, afinal o debate é proposto perante a Corte de Cassação e esta alta jurisdição assim fixa o direito público sobre esse ponto. A lei antiga é derrogada implicitamente. A autorização do Conselho de Estado é necessária para crelar contra os funcionários públicos, mesmo em matéria eleitoral. Eis outro exemplo, ele tem algo de especial, foi tirado do controle da imprensa. Disseram-me que havia na França uma lei que obrigava, sob sanção penal, todos aqueles que distribuíam ou vendiam textos nas ruas a obter uma autorização concedida pelo funcionário público encarregado, em cada província, da administração geral. A lei quis regulamentar esse tipo de venda ambulante e submetê-la a uma vigilância estrita. Esse era o objetivo essencial de tal lei, mas o texto da disposição reza, creio, todo distribuidor ou divulgador deverá ter uma autorização, etc. Bem, a Corte de Cassação, caso a questão lhe seja proposta, poderá dizer, não é somente o ato profissional que a lei contempla, mas também qualquer ato de distribuição ou de venda ambulante. Em consequência, o próprio autor de um texto ou de uma obra que remete um ou vários exemplares, mesmo que sejam presentes, sem autorização prévia, pratica distribuição ou venda. Portanto, ele cai sob o peso da disposição penal. Veja a seguir o que resulta de tal interpretação. Em vez de uma simples lei de controle, você tem uma lei restritiva do direito de publicar seu pensamento impresso. Montesquieu. Só lhe faltava bancar o jurista. Maquiavel. Isso é absolutamente necessário. Como é que hoje se derrubam os governos? Por distinções legais, por sutilezas de direito constitucional, usando contra o poder todos os meios, todas as armas, todas as combinações que não sejam diretamente proibidas pela lei. E os artifícios do direito, que os partidos empregam com tanta obstinação contra o governo, não gostaria que o poder os empregasse contra os partidos. Porém, a luta não seria igual, a resistência sequer seria possível, seria preciso abdicar. Montesquieu. Você tem tantos obstáculos a evitar que é um milagre que preveja todos. Os tribunais não são vinculados por seus julgamentos. Com uma jurisprudência como aquela que será aplicada em seu governo, vejo muitos processos em seus BRAços. Aqueles sujeitos à ação da justiça não deixarão de bater à porta dos tribunais para pedir outras interpretações. Maquiavel. Nos primeiros tempos é possível. Porém, quando um certo número de sentenças tiverem obtido jurisprudência definitiva, ninguém se permitirá o que ela proíbe e a fonte dos processos ter-se-á exaurido. A opinião pública estará tão domesticada que se sujeitará, quanto ao sentido das leis, às opiniões oficiosas da administração. Montesquieu. Por favor, explique-me como. Maquiavel. Em determinadas conjunturas, quando se recear que alguma dificuldade apareça sobre certos pontos da legislação, a administração, sob a forma de advertência, declarará que tal fato se submete à aplicação da lei, que a lei se estenda a esse ou àquele caso. Montesquieu. Mas isso não passa de declarações que não condicionam os tribunais de nenhum modo. Maquiavel. Sem dúvida, porém tais declarações tampouco terão grande autoridade ou influência sobre as decisões da justiça, partindo de uma administração tão poderosa como a que organizei. Elas terão sobretudo grande poder sobre as resoluções individuais e, em vários casos, para não dizer sempre, elas hão de prevenir processos desagradáveis, acabarão por abster-se. Montesquieu. À medida que avançamos, vejo que seu governo se torna cada vez mais paternal. Trata-se de costumes judiciários quase patriarcais. Com efeito, parece-me impossível que não reconheça uma solicitude que se exerce sob tantas formas engenhosas. Maquiavel. Ailo obrigado a reconhecer, apesar de tudo, que me encontro bem longe de procedimentos bárbaros de governo que parecia atribuir-me no início de nossa conversa. Você constata que em tudo isso a violência não desempenha nenhum papel. Apoio-me onde cada um hoje também se apoia, no direito. Montesquieu. No direito do mais forte. Maquiavel. O direito que se faz obedecer é sempre o do mais forte, desconheço exceção a esta regra. 15º diálogo. Montesquieu. Embora tenhamos percorrido um círculo bem vasto, e você já tenha organizado quase tudo, não posso esconder-lhe que ainda lhe resta muito por fazer para tranquilizar-me quanto à duração do seu poder. A coisa que mais me espanta neste mundo é que você lhe tenha dado por base o sufrágio popular, ou seja, o elemento por natureza mais inconsistente que conheço. Por favor, vamos nos entender, você me disse que era rei. Maquiavel. Sim, rei. Montesquieu. Vitalício ou hereditário? Maquiavel. Sou rei como se é rei em todos os reinos do mundo, rei hereditário com uma descendência destinada a suceder-me de filho homem para filho homem, na sequência dos primogênitos, com exclusão perpétua das mulheres. Montesquieu. Você não é galante. Maquiavel. Com sua permissão, inspiro-me nas tradições da monarquia franco-sálica. Montesquieu. Sem dúvida explicar-me a como pensa estabelecer a hereditariedade com o sufrágio democrático dos Estados Unidos. Maquiavel. Sim. Montesquieu. Como? Você espera, com esse princípio, amarrar a vontade das gerações futuras? Maquiavel. Sim. Montesquieu. Quanto ao presente, o que eu gostaria de ver é o modo como vai operar com esse sufrágio, quando se tratar de aplicá-lo à nomeação de funcionários públicos. Maquiavel. Quais funcionários públicos? Você bem sabe que, nos Estados monárquicos, é o governo quem nomeia seus funcionários em todos os níveis. Montesquieu. Depende de quais funcionários. Aqueles que estão sujeitos à administração dos municípios são, em geral, nomeados pelos habitantes, inclusive sob governos monárquicos. Maquiavel. Isso será mudado com uma lei, eles passarão a ser nomeados pelo governo. Montesquieu. E os representantes da nação, também é você quem os nomeia? Maquiavel. Você bem sabe que isso é impossível. Montesquieu. Então me compadeço? Pois se você abandona o sufrágio a si próprio, se você não encontra alguma combinação nova, a Assembleia dos Representantes do Povo não tardará, sob a influência dos partidos, a se encher de deputados hostis a seu poder. Maquiavel. Exatamente por isso, de modo nenhum deixaria o sufrágio abandonado a si mesmo. Montesquieu. Contava com isso. Mas qual combinação adotará? Maquiavel. O primeiro movimento é associar ao governo todos aqueles que desejam representar o país. Imporei aos candidatos a solenidade do juramento. Aqui não é preciso um juramento perante a nação, conforme entendiam seus revolucionários de 1789. Quero um juramento de fidelidade ao próprio príncipe e à sua constituição. Montesquieu. Porém, dado que em política não teme violar os seus, como pode esperar que, nesse ponto, se mostrem mais escrupulosos do que você mesmo? Maquiavel. Conto pouco com a consciência política dos homens. Conto com a força da opinião pública. Ninguém ousará degradar-se diante dela, faltando abertamente com a fé jurada. E ousarão ainda menos, porque o juramento que imporei precederá a eleição, em vez de sucedê-la. Em tais condições, ninguém que não esteja antecipadamente disposto a me servir terá desculpas para vir procurar o sufrágio. Agora, é preciso dar ao governo os meios de resistir à influência da oposição, impedir que ela provoque defeções nas fileiras daqueles que desejam defendê-lo. No momento das eleições, os partidos têm por hábito proclamar seus candidatos e confrontá-los ao governo. Farei igual a eles e confrontá-los aí com os partidos. Montesquieu. Se você não fosse todo-poderoso, o meio seria detestável, porque, partindo para o combate direto, você estimulará os golpes. Maquiavel. Pretendo que os agentes do meu governo, do primeiro até o último, engajem-se em fazer triunfar meus candidatos. Montesquieu. Só pode ser assim, é a decorrência. Maquiavel. Nesta matéria, tudo é da maior importância. As leis que estabelecem o sufrágio são fundamentais, a maneira pela qual se dá o sufrágio é fundamental, a lei que fixa a maneira de emitir as cédulas do voto é fundamental, não foi você quem disse isso. Montesquieu. Nem sempre reconheço minha linguagem quando passa por sua boca, parece-me que as palavras que você cita aplicavam-se ao governo democrático. Maquiavel. Sem dúvida, e você já pôde constatar que minha política essencial era apoiar-me no povo, que, embora carregue uma coroa, meu objetivo real e declarado era representá-lo. Depositário de todos os poderes que me delegou, Em última instância, somente eu sou o verdadeiro mandatário dele aquilo que quero, ele também quer, o que faço, também ele faz. Em consequência, é indispensável que, por ocasião das eleições, as facções não possam fazer com que prevaleça sua influência no lugar daquela da qual sou a personificação armada. Encontrei também outros meios de neutralizar seus esforços. É preciso que você saiba, por exemplo, que a lei que interdita as reuniões aplicar-se naturalmente àquelas que poderiam ocorrer em função das eleições. Assim, os partidos não poderão se aliar nem se entender. Montesquieu. Porque põe sempre os partidos à frente. Sob pretexto de criar-lhes obstáculos, não é aos próprios eleitores que impõe isso. Afinal, os partidos não passam de grupos de eleitores, se os eleitores não podem esclarecer-se com reuniões, por meio de porta-vozes, como poderão votar com conhecimento de causa. Maquiavel. Vejo que ignora com quais artes, com que astúcia as paixões políticas frustram as medidas proibitivas. Não se preocupe com os eleitores, aqueles animados por boas intenções sempre hão de saber em quem votar. Aliás, serei tolerante, não só permitirei as reuniões em prol de meus candidatos como chegarei a fechar os olhos a certas manobras de candidatos populares que farão barulho em nome da liberdade. E basta que lhe diga que os que gritarão mais alto serão meus partidários. Montesquieu. E como vai regulamentar o voto? Maquiavel. Primeiro, no que concerne ao campo, não quero que os eleitores votem nos centros de aglomeração, onde poderiam entrar em contato com o espírito de oposição das vilas ou das cidades e ali receber a palavra de ordem que chegaria da capital. Quero que votem por município. O resultado de tal combinação, tão simples na aparência, será no entanto considerável. Montesquieu. É fácil entendê-lo, você obriga o voto do interior a dividir-se entre as notoriedades insignificantes ou adotar, na falta de nomes conhecidos, os candidatos designados por seu governo. Ficaria muito surpreso caso, num sistema desses, surgissem novos talentos. Maquiavel. A ordem pública necessita menos homens de talento do que gente devotada ao governo. A capacidade suprema está sentada no trono e entre aqueles que o rodeiam, em outro lugar, aliás, ela é inútil, ela chega a ser quase nociva, porque só pode ser exercida contra o poder. Montesquieu. Seus aforismos cortam como faca, não tenho argumentos para combatê-lo. Por favor, retome a sequência de seu ordenamento eleitoral. Maquiavel. Pelas razões que acabo de expor-lhe, tampouco quero nenhum escrutínio de listas que deturpe a eleição, que permita a coalizão de homens e de príncipes. Por sinal, dividirei os colégios eleitorais em um certo número de circunscrições administrativas, nas quais só haverá espaço para a eleição de um único deputado e onde, portanto, cada eleitor só poderá escrever em sua cédula um único nome. Além disso, é preciso ter a possibilidade de neutralizar a oposição em circunscrições onde ela poderia destacar-se. Assim, suponho que nas eleições anteriores uma circunscrição tenha se destacado pela maioria de seus votos hostis ou que se possa prever que ela se pronunciará contra os candidatos do governo, nada é mais fácil de remediar. Se tal circunscrição só tiver um pequeno número de eleitores, será anexada a uma circunscrição vizinha ou distante, porém bem mais extensa, onde seus votos se diluirão ou seu espírito político se perderá. Se, ao contrário, a circunscrição hostil tem uma população expressiva, será dividida em várias partes, então anexas às circunscrições vizinhas, nas quais ela se aniquilará completamente. Entenda que ignoro uma quantidade de detalhes que são apenas acessórios do conjunto. Assim, segundo as necessidades, divide colégios em sessões de colégios para dar mais apoio, quando for preciso, à ação da administração, e faça presidir os colégios e as sessões dos colégios por funcionários municipais cuja nomeação depende do governo. Montesquieu. Com certa surpresa, observo que você não adota aqui uma medida que, naquela época, indicava a Leão X, e que consiste na substituição das cédulas do sufrágio pelos escrutinadores, após o voto. Maquiavel. Hoje isso talvez seria difícil e acredito que se deva usar tal recurso com a maior prudência. Aliás, um governo hábil tem tantos recursos. Sem comprar diretamente o voto, ou seja, com dinheiro vivo, nada lhe será mais fácil do que fazer a população votar a seu gosto em troca de concessões administrativas, prometendo aqui um porto, ali um mercado, mais adiante uma estrada, um canal, ao contrário, nada fazendo pelas vilas e cidades onde o voto lhe for hostil. Montesquieu. Não tenho nada para reprovar quanto à profundidade dessas combinações, mas não receia que se diga que ora corrompe e ora reprime o sufrágio popular. Não teme comprometer seu poder nas lutas em que estará tão diretamente comprometido. O menor êxito que se obtiver contra seus candidatos será uma vitória estrepitosa que porá seu governo em xeque. O que não cessa de me inquietar por você é que se vê sempre obrigado a vencer em todas as coisas, sob pena de um desastre. Maquiavel. Você usa a linguagem do medo, fique tranquilo. Onde cheguei, venci em tantas coisas que não posso perecer pelo infinitamente pequeno. O grão de areia de Bossuet não foi feito para os verdadeiros políticos. Estou tão avançada em minha carreira que poderia, sem risco, enfrentar até tempestades. Então, o que significam os ínfimos obstáculos administrativos de que fala? Acredita que tenho a pretensão de ser perfeito? Por acaso ignoro que cometerão muitas faltas ao meu redor? Claro que não, não poderei fingir que não existem pilhagens e escândalos. Isso impedirá que o conjunto das coisas ande e siga adiante. O essencial é muito menos não cometer nenhuma falha, que assumir a responsabilidade com uma atitude enérgica que se impõe aos detratores. Mesmo que a oposição lograsse introduzir em minha câmara alguns declamadores, que me importaria? Não sou daqueles que desejam fechar os olhos para as necessidades de seu tempo. Um de meus grandes princípios é pôr os semelhantes uns contra os outros. Assim como uso a imprensa contra a imprensa, combaterei a tribuna com a tribuna, terei tantos oradores quantos forem necessários, capazes de falar várias horas sem parar. O essencial é ter uma maioria compacta e um presidente confiável. Existe uma arte particular de conduzir os debates e ganhar os votos. Teria eu ainda a necessidade dos artifícios da estratégia parlamentar? Na Câmara, de cada 20, 19 estariam comigo e votariam segundo uma palavra de ordem, enquanto eu os faria puxar os fios de uma oposição fictícia e clandestinamente comprada. Depois disso, QFA, sem belos discursos, entraram nos ouvidos de meus deputados como o vento entra no buraco de uma fechadura. Agora, quer que lhe fale do meu Senado? Montesquieu. Não, já sei por Calígula o que poderá ser. 16º Diálogo. Montesquieu. Um dos pontos proeminentes de sua política é o esmagamento dos partidos e a destruição das forças coletivas. Neste programa você não falhou em nada, contudo, ainda vejo a seu redor coisas que não tocou. Assim, você ainda não pôs a mão sobre o clero nem sobre a universidade, tampouco sobre os advogados, as milícias nacionais nem sobre as corporações comerciais. Entretanto, creio que aí existe mais de um elemento perigoso. Maquiavel. Não posso dizer-lhe tudo ao mesmo tempo. Passemos às milícias nacionais, embora não devesse ter de me ocupar ainda com elas, sua dissolução foi necessariamente um dos primeiros atos do meu governo. A organização de uma guarda cidadã não saberia conciliar-se com a existência de um exército regular, pois os cidadãos em armas poderiam, em um momento determinado, transformar-se em facções. Contudo, este ponto tem suas dificuldades. A Guarda Nacional é uma instituição inútil, mas carrega um nome popular. Nos Estados militares, ela bajula os instintos pueris de certas classes burguesas que, por um viés bastante ridículo, aliam o gosto por demonstrações guerreiras aos hábitos comerciais. Trata-se de um preconceito inofensivo, e provocá-lo seria ainda mais desastroso, porque o príncipe não deve nunca parecer separar seus interesses daqueles da cidade que acredita encontrar uma garantia no armamento de seus habitantes. Montesquieu. Porém, uma vez dissolvida essa milícia. Maquiavel. Dissolvo-a para reorganizá-la em outras bases. O essencial é colocá-la sob as ordens imediatas da autoridade civil e retirar-lhe a prerrogativa de recrutar seus chefes por meio de eleições. É o que faço. Aliás, eu só a reorganizarei nos lugares onde for conveniente, e reservo-me o direito de dissolvê-la de novo e de restabelecê-la sob outras bases, caso as circunstâncias o exijam. Não tenho nada mais a dizer-lhe sobre isso. No que concerne à universidade, a ordem de coisas atual satisfaz-me mais ou menos. Com efeito, você não ignora que esses grandes corpos de ensino, hoje, não estão mais organizados como antigamente. Quase por todos os lados, garantem-me, eles perderam sua autonomia e não passam de serviços públicos a cargo do Estado. Ora, como lhe disse mais de uma vez, onde está o Estado, ali está também o príncipe. A direção moral dos estabelecimentos públicos está em minhas mãos, são esses agentes que inspiram o espírito da juventude. Os chefes, assim como os membros dos corpos docentes de todos os níveis, são nomeados pelo governo, eles são ligados a ele, dele dependem, isso basta. Se restarem aqui ou ali alguns vestígios de organização independente em alguma escola pública ou academia, é fácil reconduzi-la ao centro comum de unidade e de direção. Basta um regulamento ou um simples decreto ministerial. Passo rapidamente sobre detalhes que não podem exigir meu olhar mais de perto. Entretanto, não devo deixar esse argumento sem dizer-lhe que considero muito importante proscrever, no ensino do direito, os estudos de política constitucional. Montesquieu. Deve ter boas razões para tanto. Maquiavel. Minhas razões são bem simples. Não quero que, ao sair das escolas, os jovens se ocupem de política a torto e a direito, que, aos 18 anos, eles se metam a fazer constituições como escrevemos tragédias. Um tal ensino só poderia falsear as ideias da juventude e iniciá-la prematuramente em matérias que ultrapassam a medida de sua razão. É com noções mal digeridas, mal compreendidas, que preparamos falsos homens de Estado, utópicos cujas temeridades de espírito traduzem-se mais tarde por temeridades de ação. É preciso que as gerações que nascem em meu reinado sejam educadas no respeito pelas instituições estabelecidas, no amor pelo príncipe. Assim, eu faria um uso mais engenhoso do poder de direção que me compete sobre o ensino. Creio que, em geral, nas escolas se comete um erro grave que é negligenciar a história contemporânea. É pelo menos tão essencial conhecer seu próprio tempo quanto o de Péricles. Gostaria que a história de meu governo fosse ensinada, comigo ainda vivo, em todas as escolas. É assim que o novo príncipe entra no coração de uma geração. Montesquieu. Seria, bem entendido, uma apologia perpétua de seus atos. Maquiavel. Evidente que não me deixaria denegrir. Outro meio adotado seria reagir contra o ensino livre, que não podemos proscrever diretamente. As universidades encerram exércitos de professores cujos momentos de lazer podemos usar para a propagação de boas doutrinas. Eu os obrigaria a abrir cursos livres em todas as cidades importantes, mobilizaria assim a instrução e a influência do governo. Montesquieu. Em outros termos, você absorve, confisca em benefício próprio os derradeiros clarões de um pensamento independente. Maquiavel. Não confisco nada. Montesquieu. Permita a outros professores além dos seus vulgarizar a ciência pelos mesmos meios e isso sem patente, sem autorização. Maquiavel. O que está querendo? Quer que eu autorize clubes? Montesquieu. Não, passe então para outro assunto. Maquiavel. Entre a quantidade de medidas regulamentares exigida pela saúde de meu governo, você chamou minha atenção para os advogados. Seria ampliar a ação de minha mão para além do que é necessário pelo momento. Aliás, aqui trato de interesses civis, e você bem sabe que nesta matéria, minha regra de conduta é abster-me o mais possível. Nos estados em que os advogados se constituíram em corporação, os acusados olham a independência dessa instituição como garantia inseparável do direito de defesa perante os tribunais, quer se trate de sua honra, de seus interesses ou de suas vidas. É grave intervir aqui porque a opinião pública poderia alarmar-se com um grito que não deixaria de mobilizar a corporação inteira. Entretanto, não ignoro que essa ordem será uma arena de influências constantemente hostil a meu governo. Essa profissão, sabe melhor que eu, Montesquieu, desenvolve personalidades frias e obstinadas em seus princípios, espíritos cuja tendência é procurar nos atos de poder o elemento da legalidade pura. O advogado não tem, no mesmo grau que o magistrado, o sentido elevado das necessidades sociais. Ele vê a lei muito de perto e por aspectos demasiado pequenos para ter deles o sentimento justo, ao passo que o magistrado. Montesquieu. Dispenso o apólogo. Maquiavel. Sim, porque não esqueço que estou diante de um descendente desses grandes magistrados que, com tanto brilho, sustentaram o trono da monarquia na França. Montesquieu. E que se mostraram raramente fáceis para registrar editais, quando eles violavam a lei do Estado. Maquiavel. Foi assim que eles acabaram derrubando o próprio Estado. Não quero que minhas cortes de justiça sejam parlamentos e meus advogados, sob a imunidade de suas togas, façam política. O maior homem do século, ao qual sua pátria teve a honra de dar à luz, dizia, espero que possamos cortar a língua de qualquer advogado que fale mal do governo. Os costumes modernos são mais suaves, não chegarei a tanto. No primeiro dia, e nas circunstâncias mais favoráveis, limitar-me a fazer uma coisa bem simples, promulgarei um decreto que, embora respeitando a independência da corporação, submeta os advogados a receber do soberano a investidura de sua profissão. Na exposição de motivos do meu decreto, creio que não será muito difícil demonstrar aos acusados que eles encontrarão nesse modo de nomeação uma garantia mais séria do que quando a corporação se autorrecruta, ou seja, com elementos necessariamente meio confusos. Montesquieu. Mas não é que podemos atribuir às medidas mais abomináveis a linguagem da razão. Mas vejamos o que vai fazer agora em relação ao clero. Eis uma instituição que depende do Estado e que dispõe de um poder espiritual cuja sede se localiza a Lourdes. Afirmo não conhecer nada mais perigoso para seu poder do que essa potência que fala em nome do céu e cujas raízes estão espalhadas pela terra. Não se esqueça que a palavra cristã é uma palavra de liberdade. Sem dúvida, as leis do Estado estabeleceram uma demarcação profunda entre a autoridade religiosa e a autoridade política. Sem dúvida, a palavra dos ministros do culto só se fará ouvir em nome do Evangelho. Porém, a espiritualidade divina que dela emana é o obstáculo do materialismo político. Foi esse livro tão humilde e doce que destruiu, sozinho, o Império Romano, o cesarismo e toda a sua potência. As nações francamente cristãs sempre escaparão do despotismo, pois o cristianismo eleva a dignidade do homem muito alto para que o despotismo possa atingi-la, porque ele desenvolve forças morais sobre as quais o poder humano não tem alcance. Cuidado com o padre, ele só depende de Deus e sua influência está por todo lado, no santuário, na família, na escola. Você não pode nada contra ele, a hierarquia dele não é igual à sua. Ele obedece a uma constituição que não se talha pela lei nem pela espada. Se você governar sobre uma nação católica e tiver o clero como inimigo, você perecerá mais cedo ou mais tarde, mesmo se a população inteira ficasse de seu lado. Maquiavel. Não sei porque gosta de fazer do padre um apóstolo da liberdade. Nunca vi isso, nos tempos antigos nem nós modernos. Sempre encontrei no sacerdócio um apoio natural do poder absoluto. Note bem, se, no interesse do meu projeto, tive de fazer concessões ao espírito democrático de minha época, se adotei o sufrágio universal como base de meu poder, isso não passa de um artifício imposto pelo período, não reclamo o benefício do direito divino, tampouco sou rei pela graça de Deus. Nesse aspecto, o clero tem de me apoiar, porque meus princípios de autoridade conformam-se aos deles. Entretanto, caso se mostrasse faccioso, caso se aproveitasse de sua influência para promover uma guerra surda contra meu governo. Montesquieu.
E daí?
Maquiavel. Você que fala da influência do clero, ignora então até que ponto ele soube tornar-se impopular em alguns estados católicos. Na França, por exemplo, o jornalismo e a imprensa perderam tanto espaço no espírito das massas, desvalorizaram tanto sua missão que, se eu governasse aquele reino, sabe o que eu poderia fazer? Montesquieu.
O quê?
Maquiavel. Poderia provocar, na Igreja, um cisma que romperia todos os laços que unem o clero à corte de Roma, pois é lá que se encontra o nó górdio. Minha imprensa, meus propagandistas, meus políticos teriam de adotar a linguagem seguinte: o cristianismo é independente do catolicismo, aquilo que o catolicismo proíbe, o cristianismo permite. A independência do clero, sua submissão à corte de Roma, são dogmas meramente católicos, uma tal ordem de coisas é uma ameaça perpétua contra a segurança do Estado. Os fiéis deste reino não podem ter por chefe um príncipe estrangeiro, seria deixar a ordem interna à discrição de uma potência que poderia tornar-se hostil a qualquer momento. Essa hierarquia da Idade Média, essa tutela dos povos feito crianças não pode conciliar-se com o gênio viril da civilização moderna, com suas luzes e sua independência. Por que ir buscar em Roma um diretor de consciência? Porque o chefe da autoridade política não seria ao mesmo tempo o chefe da autoridade religiosa? Porque o soberano não seria pontífice? Esta é a linguagem que se poderia impor à imprensa, sobretudo à imprensa liberal, e o que é bem provável, é isso que a massa do povo escutaria contente. Montesquieu. Se conseguisse acreditar nisso e se ousasse tentar tal empresa, logo aprenderia de modo terrível em que consiste o poder do catolicismo, mesmo entre as nações onde ele parece fraco. Maquiavel. Tentar tal empresa, Deus poderoso. Mas de joelhos, peço perdão a nosso mestre divino por ter exposto essa doutrina sacrílega, inspirada pelo ódio ao catolicismo. Porém Deus, que instituiu o poder humano, não o proíbe de defender-se das manobras do clero que, convém lembrar, infringe os preceitos do Evangelho quando não se subordina ao príncipe. Sei bem que ele só conspirará por uma influência irresistível, porém, encontrarei os meios de refriar, mesmo no seio da corte de Roma, a intenção que dirige a influência. Montesquieu.
Como?
Maquiavel. A mim bastaria mostrar à Santa Sé o estado moral do meu povo, trêmulo sob o jugo da Igreja, aspirando quebrá-lo, capaz de desmembrar-se por sua vez do seio da unidade católica, de lançar-se no cisma da Igreja grega ou protestante.
Montesquieu. Ameaças em vez de ações.
Maquiavel. Quando se engana, Montesquieu, e até que ponto desconhece meu respeito pelo trono pontifício? O único papel que desejo desempenhar, a única missão que me cabe enquanto soberano católico seria precisamente tornar-me o defensor da Igreja. Nos tempos que correm, você sabe, o poder temporal está gravemente ameaçado pelo ódio antirreligioso e pela ambição dos países ao norte da Itália. Bem, direi ao Santo Padre, apoiá-lo é contra todos, hei de salvá-lo, é meu dever, é minha missão. Mas, pelo menos, não me ataque, proteja-me com sua influência moral. Seria pedir demasiado quando eu próprio estiver exposto por defender o poder temporal, hoje completamente desacreditado aos olhos da chamada democracia europeia. Esse perigo não me detém, não apenas porém em xeque, por parte dos Estados vizinhos, qualquer iniciativa contra a soberania da Santa Sé, mas também, se por desgraça ele for atacado, se o Papa for expulso dos Estados Pontifícios, conforme já aconteceu, minhas baionetas solitárias tornariam a entronizá-lo e lá ele haveria de permanecer enquanto eu reinasse. Montesquieu. Com efeito, seria um golpe de mestre, porque se mantiver em Roma uma guarnição perpétua, você quase disporia da Santa Sé, como se ela se situasse em alguma província de seu reino.
Maquiavel.
Acredita que, após prestar esse favor ao papado, ele recusaria sustentar meu poder, que o próprio Papa, caso necessário, poderia recusar-se a sagrar-me em minha capital. Tais acontecimentos não têm similares na história.
Montesquieu.
Sim, na história se vê de tudo. Mas enfim, se em vez de encontrar na cátedra de São Pedro um Borgia ou um Dubois, como parece esperar, tivesse de encarar um Papa que resistisse às suas intrigas e desafiasse sua cólera, o que você faria?
Maquiavel.
Então, seria preciso decidir-se, sob o pretexto de defender o poder temporal, eu determinaria sua queda.
Montesquieu.
Realmente, é dotado de gênio.
17º Diálogo.
Montesquieu.
Eu disse que você possui gênio, de fato, de algum modo ele é necessário para conceber e executar tantas coisas. Agora, entendo o Apolo do deus Vishnu, você tem 100 braços como o deus indiano e cada um de seus dedos toca uma jurisdição. Dado que você toca tudo, também vê tudo.
Maquiavel.
Sim, porque farei da polícia uma instituição tão ampla que, no coração do meu reino, a metade dos homens vigiará a outra. Posso apresentar alguns detalhes da organização de minha polícia?
Montesquieu.
Adiante.
Maquiavel.
Começarei por criar um Ministério da Polícia, o mais importante de todos, que centralizará, para o exterior e interior, os numerosos serviços com os quais dotarei essa parte de minha administração.
Montesquieu.
Mas se fizer isso, seus súditos logo verão que se encontram envolvidos numa rede terrível.
Maquiavel.
Se esse Ministério desagradar, eu o abolirei e o chamarei, se preferir, Ministério do Estado. Aliás, organizarei serviços correlatos nos demais ministérios, cuja maior parte será fundida, sem barulho, no que hoje vocês chamam de Ministério do Interior e das Relações Exteriores. Você entende perfeitamente que aqui não me ocupo de diplomacia, mas unicamente dos meios adequados para garantir minha segurança contra as facções, tanto externas quanto internas.
Bem, acredite, quanto a isso, encontrarei a maior parte dos monarcas mais ou menos na mesma situação que eu, ou seja, predispostos a secundar minhas ideias, que consistirão em criar serviços de polícia internacional no interesse de uma segurança recíproca.
Se, como tenho quase certeza, lograsse atingir tal resultado, eis algumas das formas que adotaria minha polícia no exterior, homens amantes dos prazeres e das boas companhias nas cortes estrangeiras, para vigiar as intrigas dos príncipes e dos pretendentes exilados, revolucionários proscritos a quem, pagando. Não duvido que conseguiria ter a meu serviço para servirem como agentes de transmissão das elucubrações da demagogia tenebrosa, a criação de jornais políticos nas grandes capitais. Editoras e livrarias nas mesmas condições e secretamente subvencionadas para seguir de perto, pela imprensa, o movimento das ideias.
Montesquieu.
Não é mais contra as facções de seu reino, mas sim contra a própria alma da humanidade que você acabará conspirando.
Maquiavel.
Você sabe, não me assusto muito com grandes palavras. Desejo que todo político que for cabalar no estrangeiro possa ser observado, registrado de um lugar para o outro, até que retorne a meu reino, onde será preso a fim de que não possa reincidir. Para segurar melhor o fio das conspirações revolucionárias, sonho com uma combinação que seria, acredito, bastante hábil.
Montesquieu.
E o que seria, por Deus?
Maquiavel.
Gostaria de ter um príncipe de minha casa, sentado nos degraus do meu trono, que fizesse o papel do descontente. Sua missão consistiria em pousar de liberal, detrator de meu governo, aliando-se assim, para observar mais de perto aqueles que, nos níveis mais elevados do meu reino, pudessem fazer um pouco de demagogia. Cavalgando as intrigas externas e internas, o príncipe a quem eu confiasse tal missão induziria ao papel de tolos todos aqueles que não conhecessem o segredo da comédia.
Montesquieu.
A esse nível. Confiaria a um príncipe de sua linhagem atribuições que você mesmo entrega à polícia.
Maquiavel.
E por que não? Conheço príncipes reinantes que, no exílio, se associaram à polícia secreta de certos gabinetes.
Montesquieu.
Se continua a escutá-lo, Maquiavel, é para ter a última palavra desta terrível aposta.
Maquiavel.
Não fique indignado, senhor de Montesquieu, em o espírito das leis chamou-me de grande homem.
Montesquieu.
Você me faz pagar caro, é para punir-me que o escuto. Passo o mais rápido que puder sobre tantos detalhes sinistros.
Maquiavel.
No interior, sou obrigado a restabelecer o gabinete negro.
Montesquieu.
Restabeleça.
Maquiavel.
Seus melhores reis lançam mão dele. Não convém que o segredo das cartas possa servir para acobertar cômplices.
Montesquieu.
É isso que o faz tremer, compreendo.
Maquiavel.
Você se engana, porque haverá cômplices em meu reinado, é necessário que eles existam.
Montesquieu.
O que está dizendo?
Maquiavel.
Talvez haja cômplices verdadeiros, não respondo por isso.
Mas, certamente, haverá outros simulados.
Em certos momentos, essa pode ser uma excelente via para provocar a simpatia do povo em prol do príncipe, quando sua popularidade diminui. Ao intimidar o espírito público, quando necessário, conseguem-se as medidas rigorosas que se deseja, ou se mantêm aquelas existentes. As falsas conspirações às quais, é claro, só se deve recorrer com grande parcimonia, têm ainda outra vantagem, permitem descobrir os cômplices reais, dando lugar a investigações que levam a buscar por todos os lados o vestígio daquilo que se suspeita. Nada mais precioso que a vida do soberano, é preciso que ela seja cercada de inúmeras garantias, ou seja, inúmeros agentes, mas ao mesmo tempo é preciso que essa milícia secreta seja tão bem dissimulada que o soberano não demonstre medo quando surge em público. Alguém me disse que, na Europa,
As precauções nesse âmbito estão tão aperfeiçoadas que, quando um príncipe sai pelas ruas, pode ter a aparência de um indivíduo qualquer, sem guardas, na multidão, ainda que ele esteja cercado por 2.000 ou 3.000 protetores. Ademais, minha polícia tem de estar disseminada em todos os níveis da sociedade. Não haverá conciliábulos, nem comitês, nem salão, nada de espaços íntimos onde não se encontra um ouvido para ocultar tudo o que se diz em todos os lugares, a toda hora. Para quem já manejou o poder, é um fenómeno espantoso a facilidade com que os homens se tornam delatores uns dos outros. O que é mais espantoso ainda é a capacidade de observação e de análise que se desenvolve entre aqueles que se tornam profissionais da polícia política. Você não faz a mínima ideia de seus ardis, de seus disfarces, de seus instintos, da paixão que eles investem em suas investigações, de sua paciência, de sua impenetrabilidade. Existem homens de todas as categorias que executam esse ofício, como lhe posso dizer. Por uma espécie de amor pela arte. Montesquieu. Ah! E fecham-se as cortinas. Maquiavel. Sim, porque existem, nos subterrâneos do poder, segredos que aterrorizam o olhar. Poupá-lo-ei das coisas mais sombrias que jamais escutou. Com o sistema que organizarei, ficarei tão amplamente informado que poderei tolerar procedimentos culposos, porque a qualquer momento terei o poder de bloqueá-los. Montesquieu. Tolerá-los, e porquê? Maquiavel. Porque nos Estados Europeus a monarquia absoluta não deve usar a força indiscriminadamente. Porque existem sempre, no fundo da sociedade, atividades subterrâneas contra as quais nada se pode fazer enquanto elas não se expressam. Porque é preciso evitar com extremo cuidado alarmar a opinião pública quanto à segurança do poder. Porque os partidos contentam-se com rumores, com implicâncias inofensivas, quando estão reduzidos à impotência, e pretender desarmá-los até seu mau humor seria uma loucura. Será preciso ouvir os lamentos deles, aqui e ali, nos jornais, nos livros, eles ensaiarão alusões contra o governo em alguns discursos ou em petições. Sob diversos pretextos, eles farão pequenas manifestações, tudo isso será bem tímido, garanto-lhe, e o público, caso seja informado, apenas rirá. Considerar-me-á ou bem bonachão por aguentar isso, passarei por bonzinho. Eis porque tolerarei aquilo que, obviamente, me parecer não oferecer perigo algum, não quero que se diga que meu governo é tenebroso. Montesquieu. Tal linguagem lembra-me que deixou uma lacuna, e uma lacuna bem grave, em seus decretos. Maquiavel. Qual? Montesquieu. Não tocou na liberdade individual. Maquiavel. Nem a tocarei. Montesquieu. Acredita mesmo nisso? Dado que se reservou a faculdade de tolerar, reservou-se principalmente o direito de impedir tudo aquilo que lhe parecer perigoso. Se o interesse do Estado, ou até um cuidado mais premente, exige que um homem seja detido, em um instante determinado, em seu reino, como poderá fazê-lo se existe na legislação uma lei de habeas corpus, se a prisão individual é precedida de certas formalidades, de certas garantias? Enquanto se proceder a isso, o tempo vai passando. Maquiavel. Com sua permissão, se respeito a liberdade individual, não me sinto impedido de promover algumas modificações úteis à organização judiciária. Montesquieu. Eu tinha certeza. Maquiavel. Oh! Não cante vitória, será a coisa mais simples do mundo. Em geral, quem legisla sobre a liberdade individual, nos Estados parlamentares? Montesquieu. É um conselho de magistrados, cujo número e independência são a garantia dos imputados. Maquiavel. Certamente é uma organização viciada, porque com a demora das deliberações de um conselho, como pretende que a justiça possa ter a rapidez de apreensão necessária sobre os malfeitores? Montesquieu. Quais malfeitores? Maquiavel. Falo de gente que comete assassinatos, roubos, crimes e delitos puníveis pelo direito comum. É preciso dotar tal jurisdição da unidade de ação que lhe é necessária, substitua o seu conselho por um magistrado único, encarregado de decidir sobre a detenção dos malfeitores. Montesquieu. Mas aqui não se trata de malfeitores. Com o auxílio dessa disposição, você ameaça a liberdade de todos os cidadãos, estabeleça pelo menos uma distinção quanto ao nome da acusação. Maquiavel. É exatamente o que não posso fazer. Será que aquele que pratica alguma coisa contra o governo não é tão ou mais culpável do que aquele que comete um crime ou um delito ordinário? A paixão ou a miséria atenuam muitos erros, mas quem força as pessoas a ocupar-se de política? Tampouco quer distinção entre os delitos de direito comum e os delitos políticos. Onde então os governos modernos têm o espírito de construir espécies de tribunas criminais contra seus detratores? Em meu reino, o jornalista insolente será confundido, nas prisões, com o larápio e comparecerá, ao lado dele, perante a jurisdição correcional. O conspirador sentar-se adiante do júri criminal, lado a lado com o falsário, com o assassino. Observe que se trata de uma excelente mudança legislativa, porque a opinião pública, ao ver o conspirador ser tratado igual ao malfeitor comum, acabará por confundir os dois gêneros com o mesmo desprezo.
Montesquieu. Você corrói a própria base do sentido moral, mas que lhe importa?
O que me espanta é que conserva um júri criminal.
Maquiavel.
Nos estados centralizadores como o meu, são os funcionários públicos que designam os membros do júri.
Em matéria de simples delito político, meu ministro da Justiça poderá sempre, quando necessário, compor a Câmara dos Juízes chamados a julgá-los.
Montesquieu.
Sua legislação interior é irretorquível.
É hora de passar a outros argumentos.